Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Automóvel Clube de Portugal. Eu sou a jornalista Rita de Oliveira Grossinho e hoje tenho comigo um convidado da casa, António Reis Pereira.
Olá, Rita.
Que é gestor de mobilidade do ACP. Hoje vamos falar sobre condução autónoma, um tema da atualidade, isto porque a 8 de junho foi aprovado um decreto-lei sobre o regime de licenciamento dos sistemas automáticos de condução. O que é que aprova e o que é que traz de novo este diploma?
Bom, basicamente este diploma permite que os carros sejam testados nas ruas e nas estradas de Portugal. Mas isto é um bocado já o fim da história, não é? Ou é o meio da história? Acho que temos de ir um bocado para trás.
Ir ao início, não é? Perceber onde é que...
Temos de tentar perceber o que é que está aqui em causa e é muito. E nós devemos ter a ouvir-nos pessoas de todas as faixas etárias e isto da condução autónoma não é algo que vai afetar só as faixas etárias mais novas, não é? É algo que está a acontecer, nós estamos no meio de uma transição que nos vai trazer carros autónomos. É quando, não é? Se é daqui a 1 ano, se é daqui a 3 anos, se é daqui a 10 anos. Este processo começou, acho que podemos pôr como marco o lançamento do autopilot da Tesla. É quando o senhor Elon Musk lançou o autopilot e anunciou aos quatro ventos que os carros autónomos eram já no mês seguinte. E foi corroborado por muita gente. Muita gente no mundo inteiro achava, isto foi para há 15 anos, 20 anos, que os carros autónomos eram uma realidade que era inevitável, não é? Muitos anos passados, a Rita não veio para aqui de carro autónomo, eu também não. Portanto, algo de errado aconteceu, as projeções falharam todas. Hoje em dia existem carros autónomos e vamos falar de carros autónomos em experiências comerciais, a existirem mesmo, não é? Algo que nós, da mesma forma que pedimos um táxi, um Uber, podemos pedir um carro autónomo. Isso existe em algumas cidades dos Estados Unidos e existe na China. E quem tem feito isto não são as marcas automóveis, mas são as tecnológicas. É a Google nos Estados Unidos e é a Baidu, que é a Google da China. Ou seja, algo de estranho aconteceu aqui. E esse algo de estranho aconteceu por razões que hoje em dia já se entendem, mas na altura achavam-se que era só a incompetência das pessoas, não é? É que para que existam carros autónomos na estrada, há a questão não é só ter a tecnologia dos carros autónomos. Essa, de facto, já existe há imenso tempo, há 20 anos. Pilotos automáticos dos aviões existem há décadas, não é? Só que lá em cima, enfim,
é
não
muito
há...
diferente.
É muito diferente, há menos aviões do que carros cá em baixo, não é? A questão é que são as condições todas para que tal exista e que são imensas, não é? E isso é o que tem vindo a ser desenvolvido durante estes anos. Portanto, o ecossistema que suporta a existência de carros autónomos tem vindo a ser desenvolvido. Na Europa já temos testes em alguns sítios. A Waymo, que pertence à Google, já está a testar em Londres, na cidade de Londres, finalmente. E agora os países, um após outro, estão a começar a autorizar os testes. É importante que isto seja bem feito, porque quando um carro autónomo bater, e o carro autónomo irá bater, todos os carros batem, não é? Com maior ou com menor frequência os problemas acontecem. Quando tal acontecer, nomeadamente quando houver convivência entre carros autónomos e carros não autónomos, aí já se sabe de certeza absoluta
Pois,
que vão haver
mas esta
acidentes.
questão não é da segurança,
Claro.
realmente será seguro.
Claro. Quando tal acontecer e quando chegar o senhor agente da autoridade e quando não vir ninguém a conduzir o carro, vai ser um problema, não é? Isto é que é a responsabilidade, não é? E essa é uma questão importante. Portanto, a Europa está-se a preparar, país atrás de país, Espanha começou antes, Portugal está-se a preparar para isto.
E
Bom,
Portugal está atrasado
está
ou está
atrasado,
acompanhado?
está atrasado. Portugal está atrasado, mas, em primeiro lugar, tudo isto começa com testes. Nos Estados Unidos, a Google, a Waymo, que é a empresa que pertence à Google, começou na cidade de Phoenix, no Arizona. E então como é que começou? Começou com alguns carros autónomos, numa zona escolhida onde passava pouca gente, umas ruas largas, com velocidade altamente limitada, e foram recolhendo dados. E os dados são o petróleo disto tudo. Isto é, foram percebendo como é que os carros se comportavam naquele meio urbano. E hoje em dia, muitos milhões de quilómetros percorridos, muitas milhões de horas dedicadas à condução autónoma em Phoenix, primeiro, e depois em São Francisco, depois em Los Angeles. Hoje em dia já existem dados, já existem, portanto, os carros já se podem comportar, estamos a falar de inteligência artificial, de acordo com um padrão de conhecimento tem a ver com a realidade deles, não é? Ora, se nós queremos carros autónomos em Portugal, permitemos de fazer testes. Isto é, não vamos usar os algoritmos dos carros da China, dos carros dos Estados Unidos,
claro,
porque, ok, podem funcionar, mas a probabilidade de haver problemas é muito maior. Portanto, em primeiro lugar, tem de haver testes, não é? Há testes que se fazem em simulação dos computadores e tudo, mas há muitos testes que têm de ser feitos. Nós temos de aprender a andar, não é? Quando nós começamos a andar, o que é que acontece? Caímos, depois levantamos, e depois já não caímos a seguir, e depois seguramos a uma parede, pronto. E é isso que vai ter de acontecer.
É todo um trajeto.
Podemos achar que não, mas o comportamento, o nosso comportamento no trânsito dos portugueses é específico de Portugal. E, portanto, nós, para introduzirmos mobilidade autónoma, por exemplo, aqui em Lisboa, temos de usar os nossos próprios algoritmos. E é isso que agora se permitiu. Portanto, em primeiro lugar, vai haver testes, não é? E isso é fundamental.
Que tipo de testes? Quem é que vai testar?
De acordo com o novo decreto de lei, em princípio, antes de ser empresas ou possíveis promotores de mobilidade, universidades, institutos, portanto, são... Na prática, é quem no futuro poderá querer ter um serviço de carros autónomos, digamos assim. O decreto-lei está bem feito e faz sentido que isto comece de uma forma, parece é tarde, não é? Mas de uma forma bastante conservadora. Os carros não podem andar, por exemplo, a mais de 20 km por hora, tem de ter uma pessoa para pegar no volante caso algo de errado aconteça. Por exemplo,
haverá sempre um condutor?
Sim, sim, nesta fase dos testes, sim. Isto dos carros autónomos vai de nível zero, que é um carro metal de autonomia nenhuma, né? Até nível 5, em que pode não haver sequer volante. Em Phoenix, nos Estados Unidos, durante o Covid, havia, os carros eram nível 4. Era o nível 4 e tinha um senhor sentado lá à frente que tinha como missão pegar no volante caso de errado acontecesse. Só que nada acontecia. E estávamos no Covid e a presença desse senhor era inibidor para que as pessoas quisessem testar, porque estávamos no Covid e as pessoas não queriam estar ao lado umas das outras, não é? Portanto, a Waymo resolveu tirar o fulano que estava à frente do carro autónomo a não fazer nada, não é? E aquilo funcionou lindamente. E hoje em dia os carros são nível 4, são nível 4 e qualquer dia podem vir a ser nível 5, portanto, sem volante e o carro conduz-se sozinho, não é? Aqui em Lisboa, claro, temos que começar com o nível 4, com uma pessoa à frente, máximo 20 km por hora, o seguro de responsabilidade civil tem de ser a quadruplicar, e vamos a ver quem é a seguradora que quer segurar isto. Os Estados Unidos foi uma confusão para arranjar uma seguradora, o que é normal.
Poderá ser uma das entraves.
É um dos entraves. A questão legal é outra entrave. A lei dos Estados Unidos baseia-se muito na jurisprudência, não é? A legislação europeia é mais a nível de decretos de lei. Pronto. Nos Estados Unidos tem de ser uma autorização especial de um mayor para autorizar que isto aconteça. Foi o que aconteceu em Phoenix, foi o que aconteceu em... E na China é igual, por acaso. Na China, o Presidente da Câmara em China, na China também tem a prerrogativa de autorizações excepcionais a este nível, não é? E foi o que aconteceu, por exemplo, em Pequim. Em Pequim, nas vésperas dos Jogos Olímpicos, foi o que aconteceu. Eles quiseram lançar um sistema de carros autónomos e conseguiram lançar. Um bocado diferente do sistema de Phoenix na altura, mas ambos funcionavam e foi uma novidade e que entretanto se expandiu para imensas cidades. Hoje em dia já não é só a Baidu que tem, hoje em dia são imensas empresas, incluindo empresas do ramo automóvel. Mas voltando, aqui em Lisboa, tem de haver um pedido ao IMT, o Instituto de Mobilidade e Transportes, que depois vai definir as condições. E as condições, obviamente, variam de acordo com a zona, não é? O IMT vai ser conservador, como tem de ser. Como tem de ser, não é? Isto é, isto não pode correr mal. Isto tem de correr bem, não é? Mas a ideia é esta, é que os carros vão para a rua e começam a ser testados. E não estamos a falar de um teste de um carro estar ali tipo 3 dias para trás e para a frente, ok, está tudo bem. Não, isto precisa de milhares e de milhares de quilómetros para recolher muitos dados, pois esses dados é que vão depois dotar a inteligência artificial do carro da experiência para se poder comportar no trânsito. Porque a ideia é que o carro venha para o meio do trânsito, não é? Claro que isto na mobilidade autónoma pode acontecer depois, mobilidade autónoma partilhada, os carros são caríssimos, não é? Não há marcas de carros autónomos, isso não existe. O que existe são automóveis e depois põem-se periféricos para tornar, portanto, o carro já tem o computador, já tem a possibilidade, o módulo autónomo, isso já está tudo, na Tesla chama-se autopilot, depois já tem inteligência, mas depois precisa ter a capacidade de visão, não é? Portanto, tem de levar em cima um aparelhómetro chamado LiDAR, depois tem de ter o sonar para identificar os sons, depois tem câmaras, portanto, tem uma série, tem radar, portanto, aquilo funciona um pouco por até por sobreposição de informação. Isto é, é melhor ter informação mais. É um bocado como nós, não é? Nós estamos na rua, nós estamos a ver, nós estamos a ouvir, nós estamos a cheirar, nós estamos, estamos com os nossos cinco sentidos ativos. E o carro é bom que tenha e é bom que esses sentidos até sejam sobrepostos. Ou seja, que, até te, que as câmaras sobreponham ao LiDAR, que é para depois, no final, concluir o que é que está ali à frente. Se é, um, se é uma ave que estava a voar e o carro pode continuar, se é uma pessoa que se meteu no meio do trânsito e o carro tem de parar, que é para não haver acidentes, não é? É, é um carro normal, convencional, que tem já o módulo de inteligência artificial, depois tem uma série de periféricos que são caríssimos. Um carro deste nunca fica em menos de 150, 200 mil euros. E, portanto, carros deste preço dificilmente serão ou poucos serão comprados por pessoas individuais. Pelo contrário, serão usados em esquema de mobilidade partilhada para serem mais explorados e com isso poderem ser pagos, não é? Para ser um investimento, não é? É isso que está a acontecer, nomeadamente nos Estados Unidos. Eu ponho mais os Estados Unidos e menos a China porque acho que os Estados Unidos é mais parecido connosco, não é? A China é uma economia centralizada, onde há um governo que diz que faz e faz-se, não é? Nos Estados Unidos não é bem assim, na Europa muitíssimo menos, não é? Isto é, é preciso passar por uma série de níveis de decisão até se chegar a uma decisão concreta.
Portanto, uma primeira fase será este o propósito, a mobilidade partilhada?
É, eu acho que sim. Vamos começar com a mobilidade partilhada, uma espécie de um Airbnb dos carros, não é? Isso faz sentido, não é? Uma pessoa precisa de um carro, sei lá, autónomo ao fim de semana, que é para ir à terra, não é? E depois, durante a semana, não precisa dele e põe num, e o carro vai, vai rendendo, digamos assim. Isso parece-me faz sentido. Parece-me faz sentido. Agora, isso leva-nos para uma questão importantíssima que é quem é que vai fazer isto? Se nós pensarmos, quem é que faz a mobilidade das bicicletas? Em Lisboa, por acaso, é a Câmara, não é? Parte dos sítios são operadores privados que fazem isso, não é? Agora, uma coisa é uma bicicleta, não é? Custa 1000 euros, ou 2000 euros, outra coisa é um carro que custa 150 mil euros. Dificilmente, então, quando os carros forem ligeiros, vai ser uma câmara, portanto. É de prever que venham a haver operadores de mobilidade autónoma nas cidades, não é? Que investam, naturalmente, que tenham uma ótica empresarial para fazer isso. Aliás, a Uber está-se a posicionar, entende-se, e a Bolt, e essa, podem ser empresas dessas, podem ser empresas até locais. Agora, o que é preciso é isto, o que é preciso são estes algoritmos, o que é preciso é ter estes dados, sem esses dados tal é impossível.
Estes testes ainda levam...
Não, isto vai levar aqui algum
tempo.
Quanto tempo,
mais ou menos?
A bola de cristal do Elon Musk falhou, a minha então falhará muito mais, não é? Mas... este decreto de lei, que é o 113 de 2026, é tipo o primeiro passo, não é? A seguir faltará o outro passo, que é o mais importante, que é a autorização para que se instalem nas cidades sistemas de mobilidade autónoma. É preciso fazer os vários passos. E o primeiro passo está a ser dado. E sob esse ponto de vista, acho que temos de ficar felizes com isso, porque os carros autónomos não é só uma coisa assim meio esotérica que a malta nova entra porque gosta de tecnologia e isso. Não, isto vai trazer uma série de vantagens.
Quais são?
Vai trazer logo uma vantagem enorme, que é dotar toda a população de mobilidade, que é fundamental. Ou seja, a partir de uma certa idade, uma pessoa já dificilmente anda de carro, pronto, as pessoas mais velhas podem andar de carro, os deficientes podem andar de carro, até trazer para a mobilidade toda a gente. Tem essa vantagem, portanto, é uma vantagem, vá lá, muito democrática. Depois há de ter a parte pool, um carro autónomo que vai recolhendo gente e essa gente depois vai saindo, não é?
Gente no autocarro?
Tipo autocarro, com rotas variáveis em função da procura. E aí os preços vão baixar drasticamente, não é? E, portanto, a parte do preço vai ser radical. Nós temos de pensar que hoje em dia um táxi ou num Uber ou num TVDE, o preço do condutor representa a fatia do leão. Aqui esse preço não existe. ok, o carro é mais barato, mas também haverão economias de escala que tornarão os carros mais baratos à medida que a procura por esses carros claro. For aumentando, não é? Portanto, os custos da mobilidade vão baixar. E este é que é um dos grandes riscos, poderão até concorrer com os próprios transportes públicos em termos de preço, não é? Naturalmente que o Estado tem sempre a prerrogativa de aumentar os impostos e resolve a situação. Aliás, estes carros não podem ser demais e não podem substituir os transportes, o chamado transportes públicos em massa, porque se forem demasiados entopem as ruas e o trânsito pura e simplesmente não anda, não é? Há uma presença para todos os carros e estes carros vão ter também a sua presença.
Portanto, agora, vamos ter cidades fantasmas só com carros autónomos.
Não, isto não pode ser, não é? A mobilidade é multicanal e numa mobilidade que se quer razoável e ao alcance de todos, tem de haver transportes públicos, tem de haver transporte individual, tem de haver bicicletas. Portanto, uma sã e segura convivência entre todos os operadores. É assim que deve ser, é assim que é nas cidades civilizadas e é isso que nós queremos também para aqui, não é? Acho que é um primeiro passo para algo que nos vai trazer imensos benefícios. Nós muitas vezes não fazemos conta àquilo que nos custa a mobilidade, custa em tempo e custa em dinheiro. É algo que é absolutamente determinante para as nossas vidas. Há uma questão ambiental também. Não nos podemos esquecer que estes 390 mil carros que entram todos os dias em Lisboa, mais os 100 mil carros dos lisboetas que andam aqui dentro de Lisboa, e mais os 100 mil carros dos lisboetas que vão para fora, perfazem mais ou menos 600 mil carros a circularem todos os dias em Lisboa, por uma população de 550 mil, é uma situação que é um bocado inédita, não é? Isto se acontecesse na Grande São Paulo, era 30 milhões de carros em circulação por dia, isto é o trânsito, dificilmente andaria, não é? Nós temos essa situação aqui em Lisboa, com consequências ambientais, consequências económicas brutais. Não estou a dizer que não deva haver carros, claro que deve haver carros, mas tem de haver mais partilha, tem de haver mais razoabilidade na utilização do veículo, tem de haver melhores transportes públicos, e estes carros autónomos é de facto uma componente importante que pode resolver uma boa percentagem das deslocações, nomeadamente dentro das cidades. Relativamente ao mundo automóvel, desde a invenção do carro há um século e qualquer coisa, é a maior das revoluções. Eu acho que quando os carros deixam de ser a combustível para passarem a ser elétricos, ou parte deles elétricos, enfim, é uma evolução na continuidade, não é? Na prática.
É inevitável, não é o futuro.
Sim. Agora, mobilidade autónoma é uma evolução diferente, não é? É uma evolução diferente e é algo que nos reconcilia, ao fim e ao cabo, nos reconcilia com uma utilização racional dos automóveis, que é para aí que nós vamos, não é? Portanto, Portugal finalmente entrou no roadmap da mobilidade autónoma.
Poderá ajudar a reduzir a sinistralidade?
O mais possível. Se nós pensarmos nas causas dos acidentes, normalmente é álcool, drogas, excesso de velocidade e uso de telemóveis.
Uhum.
Que eu saiba, nenhum destes problemas, estes aqui, então vou andar a 20 km por hora. Quer dizer, um acidente a 20 km por hora há de acontecer e vai ser muito difícil. Há de acontecer um dia. Aliás, quando houve acidentes com carros autónomos nos Estados Unidos, aquilo foi uma coisa louca. As contas que não estão a ser mostradas é a ausência de acidentes nos sítios onde já existem carros autónomos partilhados nos Estados Unidos. As projeções falam-se numa redução de 95% dos acidentes, que é algo transcendente, não é? Portanto, quando se fala nos objetivos de redução de acidentes até 2030, até 2050, é evidente que estes sistemas autónomos, que os carros autónomos vão ajudar bastante, porque a utilização vai ser muito mais racional, a utilização da via pública vai ser muito mais racional. Agora, vamos ter aí uns períodos desafiantes, que são os períodos em que depois os carros parte são autónomos, parte não são autónomos. Imagine você que há um cruzamento, que é aquele tipo de cruzamento onde vai, passa um, depois passa outro, depois passa um, passa outro. Oh, se as pessoas perceberem que está um carro autónomo ali, que por definição vai parar, não é? Uhum. Toda a gente passa à frente do carro autónomo, não é? E a pessoa que está dentro do carro autónomo vai ficar a destilar à espera que não venha nenhum do outro lado, não é? Porque os carros autónomos vão ser ultra rigorosos, vão ser os totais cumpridores das regras do trânsito, e claro, o número de acidentes por esta via irá reduzir-se. Não, não tínhamos dúvidas nenhumas sobre isso, não é? Irá reduzir-se, e insisto, e também a parte da mobilidade partilhada também vai acontecer. Porque estes carros, na prática, vão ser a confluência aqui de várias tendências. Uma tendência é a tendência da eletrificação dentro do meio urbano, que é uma boa tendência, não é? Em termos de sustentabilidade. Outra tendência é a tendência da partilha, que é aquela coisa de acabar com, no meio urbano, as pessoas andarem, uma pessoa, um carro, uma pessoa, um carro. Quer dizer, isto obviamente não é racional, isto é top a via pública, não é? Nomeadamente naqueles grandes trajetos de casa a trabalho, trabalho de casa, não é? E outra confluência é a própria autonomia dos carros. Portanto, isto vai dar origem a uns TVDEs, vá, autónomos, que eu acho que vão acontecer mais tarde ou mais cedo, e que vão ser uma boa novidade para as pessoas no meio urbano.
De forma assim realista, quando é que poderemos ter carros com condução autónoma em Portugal?
Eu acho que isto irá acontecer primeiro num bairro de Lisboa, foi assim que aconteceu em Phoenix, uhum. Foi na zona de Temple, ou perto do aeroporto, portanto vai começar primeiro num bairro qualquer em Lisboa, sei lá, na Baixa, no Parque das Nações, uma coisa assim, e depois começa-se a estender. Depois mais uma rua, depois mais outra, e estas autorizações, portanto, começa com 20 km por hora, e depois já de passar, de acordo com este decreto de lei, os carros não é 20 km por hora, é menos 20 do que o legalmente permitido. Uhum. Portanto, se estivermos numa zona de 30 km por hora, e existem em Lisboa, estes carros podem andar a 10 km por hora. Isto é, que ninguém tenha assim um grande receio dos acidentes que possam acontecer por causa de um carro destes, não é? Sem fazer assim grande futurologia, eu acho que num prazo aí de 5 anos isso deve acontecer. Infelizmente não vai começar por Lisboa, acho que em Londres vamos ter proximamente. Em Londres já vão muito avançados e acho que vai começar aí.
E em Portugal, não só as grandes cidades, mas também outras cidades do país poderão estar prontas a receber estes testes de condução autónoma?
O mais possível. Eu por acaso, ontem estive no CEIA, em Matosinhos, e constatei que o CEIA está a fazer agora, vai lançar o BEN agora, e depois irá lançar o BI, que vai ser um carro autónomo, made in Portugal. E é engraçado ver que a parte da condução autónoma vem da Universidade de Aveiro e a parte da telecomunicação vem da Universidade do Minho. Ou seja, não há nada aqui de Lisboa. Aquela história de Portugal a Lisboa e o resto é paisagem, isso sim é ficção científica. Eu até vejo como uma cidade para lançar isto, como veria com muito interesse, uma cidade média, com ruas mais retilíneas, portanto, não se vai lançar isto em Alfama, não é? Ou no centro do Porto, ia ser o caos total, não é? Mas ruas mais largas, mais retilíneas, com boas vias de acesso, até para trazer algum sentimento de segurança às próprias pessoas, caso algo corresse mal. Vejo como bastante possível e provável que tal venha a acontecer, e acho que Portugal tem players dentro do ramo da mobilidade que podem perfeitamente lançar isso, não numa larga escala, mas numa escala mais pequena.
E é seguro para os portugueses andar aqui nestes carros autónomos? Pode dar também o seu testemunho?
Sim, eu já andei e achei que era completamente seguro. Eu até me esqueci que estava a andar dentro de um carro autónomo, alguém me telefonou, e depois de passado um bocado cheguei ao destino e não estava a sair do carro, e depois é que percebi que tinha chegado ao final, depois até ia dizer muito obrigado, mas não havia ninguém. Sim. Ou seja, os carros são seguros, não há que ter medo disto. Na primeira vez toda a gente vai ter um certo receio, pronto, mas isso é sempre assim, não é? Agora, temos é de nos centrar nas grandes vantagens que isto vai trazer, quer em termos de segurança, em termos de custo, que obviamente no primeiro dia não vai ser mais barato, mas depois tende a ser muito mais barato, porque obviamente elimina-se a existência de um condutor. E antes que me faça a pergunta, então e o ACP, como é que o ACP fica no meio disto tudo? O ACP tem muitos sócios, é o maior clube português, e os nossos sócios são pessoas que querem mobilidade. Portanto, nós temos de representar o interesse dos nossos sócios em termos de mobilidade. E a mobilidade deles, não estou a dizer que vão ser só carros autónomos partilhados, não é nada disto, não é? Mas cada vez mais nós estamos em esquemas em que hoje andamos no nosso carro, amanhã fazemos um trajeto, um outro trajeto e vamos de transportes públicos, no outro dia podemos apanhar um carro autónomo. O objetivo é a mobilidade. E é aquilo que nós vemos até nas pessoas mais novas, que elas querem, em primeiro lugar, é ter mobilidade. E isto vai fazer parte da mobilidade do futuro, quer queiramos, quer não. As pessoas vão continuar a andar de automóvel. O automóvel foi das maiores invenções da humanidade. Trouxe-nos uma liberdade de nós irmos para onde queremos, como queremos, quando queremos, que nada, nada parecido trouxe. Agora, os carros autónomos, eu acho que são uma evolução natural dos automóveis e vão conferir um acréscimo de mobilidade nas cidades que hoje em dia não existe. Portanto, vejo esta solução com muita simpatia e acho mesmo que vai ser mais uma via de mobilidade para as pessoas ter essa capacidade de irem entre o ponto A e o ponto B, sentarem uma hora de um carro numa fila de trânsito ou sem terem de estar às vezes a destilar dentro de um comboio sobrelotado, ou seja o que for, não é? Acho que é uma evolução positiva.
Terminamos então por aqui. Obrigada, António, por este esclarecimento.
Obrigado.
Por dar a conhecer mais aqui sobre o futuro da mobilidade e que impacto é que terá para Portugal. Obrigada também a si por ter estado desse lado. Pode acompanhar este e todos os episódios do podcast do Automóvel Clube de Portugal no nosso site, no YouTube, no Spotify e no Apple Podcasts. Obrigada.